Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Quarta-feira, 3 de abril de 2024, eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Léo Fontenelle e de Cássio Zirpoli, abrindo mais um NE45, primeira edição. E esse programa, ele acaba acontecendo quase que como um plantão, né, de uma notícia que causa grande repercussão. A notícia acabou, né, tem 30, 40 minutos que essa notícia foi publicada, inclusive Léo... Se não foi o primeiro, foi pelo menos o primeiro que eu vi postando a resposta oficial da PM de Pernambuco para a solicitação feita pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, o STJD, em relação à segurança do jogo entre Sport e Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste, jogo que deve acontecer na próxima quarta-feira. Eu falo deve porque a CBF sequer confirmou oficialmente as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste. A Federação Cearense de Futebol, com o apoio do Ceará, solicitou ao STJD que fossem dadas as garantias de segurança. Na verdade, a Federação queria que o jogo acontecesse em Pernambuco, com portões fechados, ou em outro estado. Esse movimento da Federação Cearense, que a gente achou bem protocolar, inclusive, né? Claro que tem os interesses políticos da Federação Cearense, políticos esportivos e que já vem travando esse confronto com a Federação Pernambucana, com a Segurança Pública de Pernambuco, desde o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza no Recife. Essa ação a gente considerou bem protocolar, assim como também foi muito protocolar o que o STJD fez. O STJD recebe a ação, recebe o pedido e encaminha, pede as garantias do governo de Pernambuco, da Federação Pernambucana de Futebol e do Sport Clube do Recife. Eis que um documento oficial do governo de Pernambuco, da Polícia Militar de Pernambuco, esse documento, ele traz no seu último parágrafo, inclusive se a gente puder ter na tela, Rodrigo, esse documento para a gente ler esse último parágrafo, ele traz uma recomendação para que o jogo entre Sport e Ceará aconteça com os portões fechados. Eu vou ler exatamente o último parágrafo, porque ele nos leva há um debate em duas camadas, tá? E eu vou expor esse debate aqui. O documento assinado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Ivanildo Serra César Torre de Medeiros, diz o seguinte: diante do exposto, a Polícia Militar informa que continuará atuando para prevenir infrações e prender quem quer que atente contra a segurança de delegações e outros entes envolvidos no futebol, mas que o que se requisita no ofício de referência é uma, e aí ele escreve em caixa alta, absoluta segurança, que se caracteriza como um cenário de completa ausência de ameaças de risco, descaracterizando totalmente o ambiente onde o futebol se desenvolve, pois a presença de público, a situação política dos clubes, a caracterização das torcidas organizadas, mandantes e visitantes, o histórico de ocorrências, a deficiência dos sistemas de controle interno do estádio, dos estádios, a mobilidade, o fluxo de pessoas, são fatores que, por si só, não possibilitam tal garantia, sendo um fator de grande peso para a mitigação dos riscos. A ausência de público, portanto, para uma drástica redução de possíveis danos. Na verdade, ele meteu muita vírgula aqui e acabou dificultando a leitura. Aí ele conclui da seguinte forma. Portanto, para uma drástica redução de possíveis danos, recomenda-se que a citada partida de futebol seja realizada com portões fechados e sem a presença de público. Tá? Esse é o documento oficial. E quando eu falo que a gente deve analisar em duas camadas, é porque, o documento oficial conclui com a frase: recomenda-se que a citada partida de futebol seja realizada com portões fechados sem a presença de público. Ele quis dizer isso a partir da construção que ele fez, dizendo que isso só para se ter absoluta segurança, como foi pedido no ofício do STJD, só dessa forma. Ele recomenda dessa forma. Então, a primeira camada é essa. Tá? Eu queria, inclusive, abrir o debate nessa primeira camada, Cássio, Léo. Como vocês recebem essa notícia? Internamente, a gente até debateu, né? Léo trouxe a notícia, pô, ele recomendou mesmo? Não recomendou, mas o texto é muito claro, o verbo é recomendar.
Fred, não tem, eu sei que você quer dividir o debate em camadas e tal, mas pelo menos para mim, assim, uma camada está muito clara. A forma como eu vejo é a seguinte. O comandante-geral da Polícia Militar quis discutir semântica com o STJD. O STJD pediu absoluta segurança. Com absoluta segurança, assim, meu irmão, o comandante da Polícia Militar está discutindo o que é absoluta segurança, de dizer que não tem absolutamente nada. Meu amigo, nem na ONU é assim. Mas uma pessoa entende o que significa absoluta segurança. É de que todo o aparato possível seja feito, que todo esquema possível seja feito para que o jogo transcorra sem nenhum algo que seja completamente fora da curva. Meu amigo, porque, assim, se o cara jogar um míssel, por que o cara vai garantir um míssel? Assim, porque é isso que ele está fazendo, pô. Assim, o coronel Ivanildo César Torres, assim, que foi empossado em 26 de janeiro, tem 2 meses nessa função, e me joga uma nota, assim, que, com todo respeito, é para cair o comando da Polícia Militar de Pernambuco, que, no caso, ele. Inclusive, aqui eu já peguei até a matéria do site da Polícia Militar, a primeira fala dele, na hora que ele foi empossado pela governadora Raquel Lira. Inclusive, eu até leio como está o próprio texto do site da Polícia Militar. Em seu primeiro discurso, o novo comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres, falou sobre a nova missão. Abre aspas. Comandar não é apenas dar ordens, é inspirar, é liderar pelo exemplo e motivar os outros a alcançar o seu melhor. É entender que o sucesso coletivo é o resultado do esforço de todos. Esse cara, esse senhor, assinou essa resposta ao STJD. Eu considero assim uma coisa assim inacreditável, numa escala. E é tão inacreditável que, na hora que a gente entrar na live, na hora que a gente começar aqui, José Matheus Santos, que é repórter da Folha de São Paulo, correspondente aqui em Pernambuco, ele deu uma tuitada que, inclusive, mostra muito o que é, o que diz bastante sobre isso aí, sobre as camadas. Fred. Até não sei nem se você viu essa tuitada. A tuitada de José Matheus é a seguinte. Governadora isso. Raquel Lira não estava sabendo do ofício da Polícia Militar que pede a ausência de público em Esporte Ceará. A possibilidade de Raquel Lira intervir para uma mudança de posicionamento da PM. Ainda nesta tarde, a governadora vai se reunir com auxiliares sobre o assunto. Ou seja, o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, repito, quis discutir semântica com a STJD. Quis discutir o significado do que seria absoluto. Primeiramente, essa resposta é uma resposta assim, tão rasa, que, na verdade, se isso não for desfeito, ele simplesmente propiciou a todos os clubes que vieram jogar em Pernambuco intimar o SJD e falar, olha só, vai ter segurança, eu quero segurança absoluta. Pense dessa forma.
Exatamente.
Todo time que vier jogar em Pernambuco pode chegar ao SJD, ó, eu só jogo lá se tiver segurança absoluta. Aí a polícia responde de novo, ó, infelizmente, segurança absoluta a gente não pode dar. O SJD, ó, se não tem segurança absoluta, não tem público. Tem noção. Tem noção. Não pensou um passo na frente. Essa resposta faz com que nenhum jogo de um time de outro estado possa ter um jogo aqui com o público em Pernambuco. Porque essa é a resposta padrão, e é inacreditável que seja padrão. Sobretudo uma pessoa capacitada, porque para você chegar a ser comandante da Polícia Militar, eu imagino que você passou. Imagino não, você passou em diversas etapas, em diversas provas, níveis de responsabilidades elevadíssimos, e no fim das contas, existem vários coronéis, e você foi escolhido para ser o comandante geral da Polícia Militar do estado de Pernambuco, que não é um estado fácil. Não é um estado fácil. Mas se a sua linha de raciocínio é essa, você não está muito. Ainda não está preparado para essa função. Cássio. Primeiro, passou pela linha da governadora, que não sabia, e, repito, é uma linha de raciocínio inacreditável, Fred. Inacreditável. Cássio, não era para discutir semântica com o STJD. Enfim, foi discutir semântica com o STJD e, no fim das contas, saiu perdendo. Porque, no fim das contas, achar que a Polícia Militar sai fortalecida com essa nota, uma polícia que faz a segurança, ou tenta fazer a segurança de um carnaval com 1,5 milhão de pessoas na rua, que faz São João, que faz tudo, não faz um jogo de futebol. Detalhe, não faz um jogo de futebol 4 dias depois de ter um jogo no mesmo estádio com 45 mil pessoas. Assim, é um negócio assim, é surreal. Isso aí foi Cássio, uma das maiores que eu já vi.
Perfeito. Quando eu falei em duas camadas, era exatamente isso que você trouxe. Porque mais do que um diagnóstico do comandante-geral da PM de que não tem como fornecer segurança, porque ele não escreve nos dois parágrafos acima nada nesse sentido. Ele garante a segurança. Só que no parágrafo final, ele deixou para fazer uma questão filosófica em torno do sentido da segurança absoluta, uma questão semântica, como o Cássio muito bem definiu. Ele guardou o último parágrafo para teorizar sobre o tema, teorizar sobre o que foi pedido no ofício. E aí, ele poderia ter feito isso, sabe onde? Numa entrevista. Uma entrevista. Comandante, como é que a PM se recebeu? Como é que a PM se coloca para esse jogo? Ele podia dizer, não, a PM garante segurança, vamos aumentar o efetivo. Tudo o que ele descreve nos dois parágrafos acima. E aí, na entrevista, ele podia dizer, agora, esse conceito de segurança absoluta, no fundo, ele é impraticável. E dentro de uma entrevista. Mas não. Ele foi fazer reflexões em um documento oficial do governo de Pernambuco.
Sobre um tema delicadíssimo nesse momento.
Isso. Um tema delicado, com Pernambuco estando numa berlinda, merecidamente, com a polícia dele estando desgastadíssima, merecidamente. Ele faz essa reflexão semântica e teórica e ainda conclui, cita todos os problemas e ainda conclui utilizando um verbo que para um documento oficial tem um peso gigantesco, que é o verbo recomendar. Recomenda-se que a citada partida de futebol esteja realizada com portões fechados sem a presença de público. É o parecer. Ponto. Então, Léo, diante de uma conclusão dessa, fica até difícil colocar luz no que foi dito nos outros dois parágrafos, na garantia de segurança que ele deu. Eu acho que para um documento oficial, Léo, da polícia, da segurança pública, ele perdeu muito a linha nesse último parágrafo, né?
Boa tarde, Celso, Cássio, todo mundo está na audiência. E a gente falava na live passada, né, no pós-jogo dos clássicos do sábado, eu falava isso. A gente tocou de passagem no tema sobre a manifestação da Federação do Ceará. E eu falei que achava ela inócua, eu acho que não ia dar resultado nenhum. E muita gente no Twitter agora, depois que eu postei a informação, acho que pelo fato de eu ser torcedor do Ceará, achava que eu cobrei punição ao esporte, que eu era a favor de portões fechados, quando eu nunca me manifestei a favor disso. E eu não fiz juízo de valor sobre a informação, eu trouxe a informação. E em especial, eu acho que tanto você, Fred, como o Cássio, abordaram muito bem as camadas que essa nota tem. É óbvio que quando se fala em segurança absoluta, é no fornecimento de todos os aparatos necessários para um trajeto de segurança, para uma operação de segurança, com equipamentos, com pessoal, com inteligência, com estratégia, e não a garantia que nada vai acontecer. Isso é até uma obviedade que não precisava ser mencionada. O que eu acho primordial para começar a interpretar essa nota, e ninguém, acho que nem pessoas do direito são habituadas a lidar com esse tipo de nota técnica no dia a dia. Eu, por ser do direito e, coincidentemente, por trabalhar nisso há muito tempo, a gente lida diariamente com esse tipo de ofícios, recomendações do Ministério Público, diariamente, da Polícia Militar, da própria Procuradoria do Estado, a gente lida com isso. Então, a gente é bom pontuar, principalmente sobre a estrutura de um documento desse. Tudo que é feito no desenvolvimento da ideia é secundário, é acessório. Ele garantir que todo o aparato estará disponível, que garantirá que a segurança do trajeto... Isso é uma obviedade, porque isso é uma obrigação constitucional dele. As pessoas estão dizendo, mas ele disse que ia garantir, ele disse que não pode dar segurança absoluta, mas isso é uma obviedade. Documentos como esse, inclusive, começam, em geral, reproduzindo trechos da Constituição. Levando-se em conta que, segundo o artigo tal, é obrigação da Polícia Militar, levando-se em conta obviedades, inclusive reproduções da lei. E esse não é o foco. O foco é a conclusão que o documento chega. É a conclusão que o documento chega. O peso desse documento está na recomendação do comandante. E aí eu trago uma impressão que é praticamente uma certeza. E na polícia a gente faz muito isso. Assim, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral, eles são cargos muito políticos. Muito mais políticos que técnicos. E eu acho que, no caso, o comandante, eu acho que por até ser recente no cargo, não sei se ele já ocupou esse cargo em outro momento,
não.
Mas dificilmente, se ele tivesse uma experiência no cargo, ele teria avocado para si essa responsabilidade. Se eu sou... E com certeza eu tenho muito menos tempo de polícia que ele, puxa, se eu ocupar um cargo de coronel. Mas eu, ocupando um cargo de delegado geral no governo do Estado, se chega para mim uma demanda dessa, eu vou discutir com a Procuradoria do Estado. Eu vou discutir com a Casa Civil, vou discutir com a governadora. Eu nunca vou chamar para mim, eu nunca vou soltar uma nota dessa sem consultar a assessoria de comunicação direta da governadora, a governadora, seu gabinete, seus assessores, porque isso é chamar para si uma responsabilidade que ele não tem. Ele pode ser exonerado, a governadora pode tirar o efeito dessa recomendação, mas o recado que ela passou foi muito claro. Foi muito claro, acho que essa recomendação tem um peso muito grande. E não. Se... Pode falar.
Não, conclua.
Não, eu tinha concluído já.
Não, conclua, desculpa.
Não, eu tinha concluído, sério.
Ah, isso que você estava falando dessa reta final, e quando teve, acho que foi no programa que definiu o mata-mata da Copa do Nordeste, com o Sport Ceará, né, o reencontro da final do ano passado, mas dessa vez na Arena Pernambuco, e não na Ilha do Retiro, que está fechada. E por ser um clube de massa do Ceará, e tão pouco tempo depois do atentado que a delegação do Fortaleza sofreu, que haveria essa necessidade de por parte de Pernambuco, mas, claro, de fazer um esquema de segurança rígido. E na hora... Eu lembro de ter dito assim, que me parecia óbvio, é um pouco o que você trouxe, que haveria isso, que partiria disso, do governo do Estado, de bater no peito e falar que ó, tudo, nesse jogo, não vai faltar nada. Os batedores vai aumentar a fiscalização, a quantidade de gente trabalhando dentro e fora, enfim, polícia civil para investigar, vai ser tudo numa carga maior. Mas não aconteceu. A governadora do Estado simplesmente parece, já disse alguma vez, ela parece fingir que não faz parte da alçada dela. Tanto é que hoje ela não sabia dessa história. Isso aí era para ter sido... Teve até as tentativas de reunião de Yuri Romão. Até o presidente do Esporte falou que não conseguiram ter um tempo com o governo lá no Palácio do Campo das Princesas. O presidente do Esporte, inclusive, é também outro ponto. A preocupação da presidente do esporte foi se encontrar em Brasília para fazer um plano nacional em vez de primeiro centrar no teu problema. Aí, o esporte, né? Pegaram o esporte aí Hoje, assim, numa Gaia monumental, né? Essa que o Sport levou hoje da polícia. Essa aí é monumental. Mas foram que, um mês já passou, já tem mais de um mês daquele jogo, quase 2 meses. E não houve essa mudança, não houve essa mudança de comportamento. Eu não estou falando nem da questão de violência, porque os episódios continuaram acontecendo, teve até no último jogo, no jogo de ida da final, na Auto Esporte. Mas por parte do governo do Estado, quem faz a segurança pública, não houve uma mudança de postura em relação ao reforço, em relação a, pelo menos, enxergar. Disse, ó, o momento é grave. O momento cabe uma ação. Não, é banho-maria. Tanto é que foi assim, ó, o comandante ele resolve. O comandante geral resolve. Tipo, não foi uma reunião, uma grande reunião com pastas, com tempo para pensar, para se fazer algo diferente. Não, disse, ó, continuou do piloto automático. Tanto foi, esse é um texto do piloto automático. É um texto nesse nível que não passa pelo governo do Estado. É o comandante geral que está desde 24 de janeiro, dois meses na função, e faz uma nota dessa forma, claramente,
ele não tem nenhum conhecimento da dimensão.
Não tem, nem questão política. Nota. E você ainda falou que os casos são indicações políticas, Léo. Nesse caso, se fosse indicação política, talvez ele tivesse, mas talvez nem isso seja.
Não, mas eu acho assim, nesse tipo de cargo, você responde muitos ofícios burocraticamente. Eu acho que é um erro você não conseguir ter noção da dimensão do contexto que é socialmente o futebol.
Esse não foi respondido burocraticamente, porque esse não é um texto burocrático. Esse, inclusive, é um texto que...
Não, mas não burocrático no sentido do conteúdo, mas burocrático no sentido de fazer o texto. Como
não, mas eu estou dizendo, mas eu acho que ele fez. Meu ponto é justamente esse. Eu acho que não foi. Eu acho que ele fez o texto achando isso mesmo. Acho que não precisava apelar governador e que isso é. Inclusive, vou dar um exemplo. Vou tentar ver aqui se funciona. Mas eu tinha pensado, estava pensando isso. Eu não imagino que o comandante escreveu essa nota para não ter público. Eu acho realmente que ele escreveu na semana para dizer, ó, com absoluta eu não garanto, mas a segurança vai ter, mas não absoluta. Ou seja, ele quis fazer uma coisa, foi outra, e obviamente deu errado. Porque a outra foi muito errada. Na hora que eu estava... A única coisa que veio à cabeça, assim, um caso parecido, veja só. É a disputa de pênaltis entre Sport e Guarani. O 11-11 que para. Eu já disse outra vez. Inclusive, para o próprio Sport admitiu, o Almer também já falou, que era presidente do Sport na época, que quando estava 11-11, a decisão do módulo amarelo, os dois times já estavam classificados ao quadrangular final, lá do Campeonato Brasileiro de 87, e eles encerraram a disputa de pênaltis, porque... Para eles, estava muito longa, né? Não tinha definido o campeão ainda, e diz, ó, isso aqui, ganhar isso aqui, o módulo amarelo, na cabeça dos caras, dos dois presidentes, do Sport e do Guarani, é indiferente. O que vale é o quadrangular final. Não ganhar isso aqui, inclusive, mostra que isso aqui não vale, o que vale é o próximo. Na cabeça dos caras era, suspender a decisão de pênaltis era mostrar que havia algo maior na frente, e que aquilo era menor, que eles não ligavam. Só que, obviamente, foi uma burrice monumental, porque todo mundo viu, olha que várzea, os caras não conseguem definir, os caras não conseguem terminar uma disputa de pênaltis. Tanto é que é um grande argumento, pô, não teve nem disputa, não teve todo o argumento contrário à lógica do esporte, pô, não teve nem a finalização no campo da disputa de pênaltis. Mas os caras não fizeram aquilo para que as pessoas achassem, os caras fizeram aquilo para mostrar, isso aqui não vale, só que ninguém achou aquilo. Todo mundo achou que aquilo foi uma grande cagada, como é que os caras têm uma decisão dessa? E a mesma coisa disso aí. O cara não. O comandante geral, não acho que ele fez isso aí para dizer, vou botar um texto. Isso não é para ter público, não. Quarta-feira é folga para todo mundo, ninguém bota lá 20 policiais na arquibancada vazio, fica bom para todo mundo vai dormir, está descansado na quinta-feira. Não foi por isso. Não foi para não trabalhar quarta-feira. Foi para mostrar que o termo que foi aqui, que houve a intimação, era um termo equivocado. Mas aí, meu irmão, aí o cara foi contra o tsunami. O cara foi discutir. A língua portuguesa, porra, na essência, assim,
por isso que eu tenho certeza, eu tenho muita impressão que ele não tem noção da dimensão social. Lógico que anota para trazer uma repercussão público, mas ele não tem noção do tsunami, como você diz, do tsunami que se
não tinha,
comete sobre ele, não tem a mínima noção. Porque isso virou o telefone desse rapaz deve estar tocando agora.
Não, totalmente. Inclusive, eu acho importante, porque, naturalmente, toda a luz do debate foi para essa conclusão, né, retórica, semântica, esse questionamento semântico que ele fez ao STJD. Mas, Rodrigo, vamos mostrar o que a nota, o que a resposta da PM tem por completo. Porque é importante que entender que existe outra parte, eu não vou ler tudo naturalmente, mas tem partes bem importantes aí. Eu começo dizendo o seguinte: informo que a Polícia Militar de Pernambuco realizará apoio na sua esfera de responsabilidade a todos os entes envolvidos no evento, garantindo a perfeita execução do planejamento de segurança da partida, incluindo-se as escoltas das delegações, enviando assim reforços para manutenção da tranquilidade, paz social e incolumidade dos participantes, contribuindo para que o espetáculo ocorra de forma exemplar. Aí ele faz a defesa da corporação, explica que haverá o esforço operacional, se dá a supremacia do interesse público, e aí ele entra na questão da absoluta segurança, né? E cita, né, que atividades relacionadas à segurança levam em consideração variáveis que vão desde a estrutura do futebol e das suas organizações até as específicas e particularidades da gestão de risco aplicada ao contexto genérico da atividade do futebol. E aí ele vai teorizando. Então, esse comunicado dele, ele se dá em dois atos. Tá? Ele se dá em dois atos. O primeiro dizer, não, a PM vai garantir a segurança, vai garantir o ir e vir, vai garantir que a partida aconteça com toda a operação funcionando perfeitamente. E no final, ele volta atrás e... Não é que ele volta atrás. No final, ele levanta um questionamento do termo utilizado pelo STJD para que ele desse essa garantia. E aí eu acho que é onde ele comete um erro, porque se ele não acredita, se ele realmente acredita que não há condição de fazer a segurança do jogo, ele começaria deixando isso claro e não dizendo que está montando um plano de segurança, com reforço.
Mas é porque, Fred, eu destaco muito esse ponto do desenvolvimento. Tudo que ele faz em desenvolvimento sobre garantia, segurança, o efetivo, não é uma faculdade dele. É obrigação. Isso. Ele não opina sobre isso. Ele descreve o que ele é obrigado a fazer. Na parte subjetiva, onde demanda uma opinião dele, ele recomenda pelos portões fechados e usa o termo absoluta segurança para se esquivar. Ele não, nunca poderia usar o... Não é não possível. Poderia,
pô. Assim, pra
botou em nenhum texto. Vai ter um jogo, vai ter um jogo, sabe?
Mas o último parágrafo, mas não é, assim,
não é esse o ponto.
Ele elimina por completo a primeira página.
Não, mas a primeira parte... Mas é isso que eu quero destacar. A primeira parte não é uma escolha dele. Tudo que ele descreve na primeira parte é uma obrigação legal dele. Sim. Ele não pode ser demandado e dizer assim, ó, eu não vou garantir segurança. Ou eu vou dizer, eu vou garantir segurança parcial. Não. Se ele for demandado, ele é constitucionalmente obrigado a fazer isso. Então, a parte que se justifica para dizer que ele garantiu é uma parte que não cabia a ele escolher. Onde coube a ele se manifestar subjetivamente como gestor da Polícia Militar, ele recomendou portões fechados. Esse é o ponto.
Se o Náutico solicitar, nesse momento, um documento pedindo segurança absoluta para sábado, ele terá que dar a mesma resposta, até porque é um jogo com potencial de público maior do que o de quarta-feira.
Exatamente. É o que eu disse no começo. Esse texto vale para qualquer clube.
Exatamente. É aí que está a gravidade. Isso era um parecer, é o que eu estou falando. Esse era um parecer que era para ter sido apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública, onde o comandante da PM estaria ao lado do delegado-geral, ao lado do secretário de Segurança Pública, ao lado da governadora, apresentando esse parecer, qualquer teor que ele tivesse.
Isso eu concordo com o Léo.
Logicamente que dentro desse aparato ele não ia apresentar esse teor, porque era uma assinatura de incompetência com o rosto dele lá e o rosto da governadora. Certamente, se ele convocasse essa coletiva em conjunto com os responsáveis pela segurança, certamente ele seria demovido dessa conclusão.
Foi isso que estava se referindo ao burocrático, né?
Isso, exatamente.
Eu achei que a leitura de Léo foi muito precisa.
Entendendo melhor agora, eu concordo, porque esse jogo, com esse potencial, com o caso anterior, era até politicamente, era para bater, como eu falei, o governo bateu o governo, do Estado, no caso, que é gerido por uma governadora, pela Raquel Lira, bater no peito e assumir toda a responsabilidade por esse projeto, pela segurança, com mais pastas, com divulgação pública, e não realmente um ofício, ó, manda aí, ó, tá respondido e tal, e segue o jogo. Foi feito realmente de forma...
E o parecer é dele, o parecer é dele. Só que ele ia estar apresentando, dividindo a tromba com todo mundo. Ele ia estar apresentando, olha, chega para a governadora, para a assessoria dela, assim, ó, eu vou apresentar esse parecer, dando garantias que a gente ia dispor de todos o aparato policial para garantir o espetáculo. A gente está todo mundo aqui numa situação frágil, delicada, vamos todo mundo se expor e dizer que a gente vai garantir. Eu não vou assinar sozinho um parecer desse. Eu assino o parecer, mas a gente bota a cara para apresentar ele. É. Entendeu?
Acho que e ele na verdade, o parecer poderia ter assinado pela própria governadora também, encabeçando todas as pastas, porque pelo momento, é algo que é o que eu já falei, que parece não entender ainda, como se fosse algo menor. Ou, na verdade, até entende, mas acho que é algo menor. Não é algo menor, não, pô. Inclusive, politicamente. Porque, assim, eu não consigo achar que ter uma parte da torcida no esporte, que talvez não esqueça, se jogou por isso, que não esqueça isso aí, que achar que isso não influencia em voto, pô. Assim, eu acho até, assim, pouco inteligente, sabe? Você seguir uma linha de que a maior torcida do Estado, uma parte dela, de repente, ser influenciada por um jogo de portões fechados a partir do próprio governo do Estado. Assim, é difícil, talvez seja difícil de esquecer. Politicamente, assim, o capital político sofre com isso, pô.
E, assim, Cássio, o detalhe sobre o capital político... sobre o capital político, a governadora foi com os filhos pro Gramado na entrega da taça do ano passado. Na entrega da taça.
Todo governo faz isso aí. Isso aí
exatamente. É. Veja a situação que ela ficou para ir sábado com esse parecer. Qual a condição dela?
Se o Estado tiver... Até porque até lá vai estar definido, né, se vai ser portões fechados.
Não, não é, veja só. Exatamente. Se o cenário não muda, como é que ela entra em campo sábado? O risco de ser de uma vaia generalizada. Eu duvido muito que ela iria ao Gramado sábado fazer a entrega da taça, se esse cenário não for revertido.
E assim,
e até sendo revertido,
faltou assessoria para muita gente, para ela, para o comando da Polícia Militar, faltou muita gente assim. Esse é um texto realmente monocrático. Assim,
porque não é só ser revertido, sabe, Cássio? Porque não é uma decisão da polícia. Importante a gente dizer isso. A polícia não está tomando uma decisão que o jogo vai ser de portões fechados. E mesmo que esse documento seja refeito e enviado novamente ao STJD, o STJD já foi enviado. É, exatamente. O STJD vai receber, vai analisar o que chegou para ele e vai tomar a decisão.
E a partir do momento que a Polícia Militar recomenda os portões fechados, a divisão de responsabilidade dos outros que foram provocados, FPF, esporte, aumenta consideravelmente. Isso. O esporte aumenta a carga de responsabilidade dele e a Federação Pernambucana também. Hoje, se eu não me engano, foi hoje que Evandro falou sobre isso, né? Criticou a
ação, foi ontem, né? Chamou que era teatro a possibilidade, pois é, a encenação teatral.
A responsabilidade de Evandro agora aumentou, do esporte não, aumentou.
Total.
Até porque essa recomendação, quando vem, é um negócio assim, tão surreal. Porque até hoje, todas as recomendações que eu já tinha visto eram recomendações do Ministério Público, que tem esse papel. Isso.
Exatamente.
O Ministério Público recomenda à Polícia Militar, e a Polícia Militar diz, ó, atendendo a recomendação do Ministério Público, vai Perfeito. Ser dessa forma. Só que dessa vez, não foi o Ministério Público, porra. Foi a própria Força de Segurança. Foi a própria Força de Segurança. Mas
você contratar, eu estava aceitando exemplo para um amigo agora. É você contratar um cara para colocar uma rede de proteção na janela da sua casa, que você tem criança, aí você conversa com a que chama a criança e fala assim, ó, filhão, não pode pular ali naquela rede, viu? Que ela é para proteger, mas pode ser que dê errado. Olha, babá, fique de olho na criança. Aí chega pro cara da rede de produção, ó. Ela segura a criança, ó. Pai, eu botei lá, mas não sei se ela garante, não. Assim, é a pior pessoa possível para não dar segurança. Assim, é logo a PM, assim. A PM aqui deveria ser a...
Exatamente.
É o tripé, a parte mais importante de sustentação desse tripé aí.
Então, o coronel, já teve, o coronel Ivanildo Torres, empostado no dia 24 de janeiro, hoje fez um texto histórico. Assim. É a primeira vez que eu vi algo do tipo assim. Eu nunca tinha visto na minha vida.
E o Ceará foi pego. O Ceará e a Federação Cearense e a informação foram surpreendidos pelo teor da nota. Assim. Não esperavam que fosse tão incisiva. Em tese,
quem esperava que ia ter alguém disputando a Academia Pernambucana de Letras?
Totalmente sui generis. É totalmente perfeito, fora do padrão.
E daqui a pouco eu vou trazer também de que forma o Sport reagiu e entende e planeja os próximos passos a partir do que foi apresentado, tá?
Fazendo esse link com o Sport, até uma coisa que eu escrevi em Twitter, mas trazendo
para cá. Eu queria ler o superchat, tá, Cássio? Dá uma pausinha
para
o superchat.
Arena Pernambuco, ela é um estádio do Estado, do governo do Estado. E nesse momento, sem consórcio, ela é gerida pelo governo do Estado, não tem um consórcio à parte, privado, já tinha, mas caiu. Estava basicamente parada. Aí o Sport passa a jogar lá, aí passa a bom público contra o Fortaleza, lotação esgotada contra o Santos, provavelmente lotação esgotada contra o Náutico, certamente seria um grande público contra o Ceará, ou seja, começa a dar rendas e rendas assim, perto ou passando de R$1 milhão. Aí vem um órgão do próprio governo do Estado para recomendar um jogo grande, sem público, dentro de um equipamento do Estado. É impossível de fazer funcionar.
Vamos então para uma série de superchats, tá? E depois eu trago o posicionamento, não é o posicionamento oficial do Sport, né? São as primeiras impressões, né, do clube diante dessa surpresa, né, com que todo mundo recebeu esse comunicado, que, repito, todos nós, e talvez a própria Federação Cearense, e o próprio Ceará, o STJD, todo mundo estava tratando como um posicionamento político. Uma demarcação de território, uma ação protocolar. Né? E agora muda bastante o potencial dessa ação. Né? Igor Malcher. O atestado de incompetência abre um precedente perigoso para que outros clubes pedirem portões fechados na Série B e C. Inacreditável, é o que Cássio falou. Todos os clubes que vierem jogar em Pernambuco contra o Sport ou o Náutico, que vão jogar aí séries B e C, o Sport ainda com Copa do Brasil, pode dizer, ó, eu quero que a Polícia Militar de Pernambuco ateste segurança absoluta.
É inacreditável. Assim, eu tô realmente sou repetitivo, mas eu tô achando inacreditável que um comandante-geral da Polícia Militar, um cargo tão alto, uma patente tão alta de preparação, não consiga mensurar o peso disso.
Assim, não, é surreal. Assim,
é surreal. Isso é para cair o comando da
Polícia Militar. Mas na segurança pública a gente fala sobre isso. Na segurança pública a gente fala muito sobre isso. Quanto mais discreto você for, melhor. Muito mais quando se trata de decisões que extrapolam, em tese, o ambiente controlado.
Meu Deus do céu, essa aí é assim, para trocar assim, o comando.
Extrapola, coisa você vai para um nível social de dentro de um contexto social totalmente quente, que pega fogo, que é o futebol. Isso traz para si esse holofote complicado.
Vamos lá, mais um superchat. Nem a OTAN garante segurança absoluta. Polícia Militar de Pernambuco falida. É exatamente isso, né?
Eu disse ONU, né? Mas pode ser a OTAN também. Assim, ninguém, porra.
Senhor Teveson, boa tarde. Raquel Lira é o cúmulo da incompetência. É por isso que o lixo... Aí tá indo pra política, do PT sempre ganha por aqui. Espero que aconteça mudança nessa posição da PM, né?
O PT nunca governou
o
Pernambuco, só
para... Exatamente. O interessante é isso. O PT não tem nenhum governador de Pernambuco.
Nunca governou.
E o senhor Davidson diz que...
Teve aliados sempre... muitos. Mas, assim, ele falou que sempre ganha por aqui. Nunca ganhou. Inclusive, perdeu a última eleição. Não, tava, Marília estava pelo PT, né?
Não, mas aí era prefeitura.
Era prefeitura. Porque agora trocaram, já fizeram a
casa. Não, mas foi mesmo. Raquel contra Marília. Raquel perdeu para governo e perdeu para a prefeitura. É isso mesmo, Cássio. O PT, na verdade, perdeu para a própria Raquel. Flyer. Valeu, Flyer, pela participação. Que papelão a Federação Cearense de Futebol está fazendo diante disso tudo? Essa questão em relação à Federação Cearense, ela tem duas formas de ser analisada. Essa é uma delas. Ah, está tentando criar uma vantagem esportiva mediante uma... um ataque organizado, né? Um atentado gravíssimo. Mas, ao mesmo tempo, cabe à federação protocolar posicionamentos. Tá? Claro que as duas coisas podem ser validadas e interpretadas. Essa interpretação do Flyer, de que a Federação Cearense está, né, procurando holofote, de que a Federação Cearense está procurando vantagem esportiva. Mas, ao mesmo tempo, ela teve a delegação de um clube filiado a ela bombardeada, pô. Acho que também não seria papel da Federação Cearense ficar em silêncio, não.
Tá, então, se ficasse, seria cobrado aqui, né?
Exatamente, eu vejo os dois lados aí.
Eu acho que ele está querendo
um ganho esportivo, acho. Mas o silêncio não está de jeito nenhum.
Eu acho que a cobrança por segurança podia ter sido ali o limite da atuação. Provocar o STJD para que garantisse segurança, para que garantisse as condições... pedir a mudança do jogo da cidade, eu já acho que já foi demais. Mas ainda acho que está dentro de um contexto ali, em tese,
proteger. Também acho, eu acho assim, como você falou, Léo, a própria Federação e o Ceará se surpreenderam com o que veio.
Exatamente.
De resposta. Digamos assim, a brincadeira, abre aspas.
A própria governadora de Pernambuco se surpreendeu.
Isso, a Federação Pernambucana de Futebol e Esporte, todo mundo está incrédulo.
Todo mundo levou o H aí.
Mas grande. A gente vai daqui a pouco trazer como o esporte recebe numa primeira camada e também assim, nós vamos debater daqui a pouco para onde vai. O que pode acontecer daqui para frente, né? A gente já fez toda a análise em relação ao comunicado do comandante e a semântica do que foi trazido por ele. Sátiro Teixeira, a Federação Cearense tem razão. Nem a PM garante segurança em Pernambuco. Sátiro, tem algo que Cássio trouxe logo após as consequências do atentado à delegação do Fortaleza? E a gente aqui debateu a partir de uma frase que é o seguinte. Quando a gente está falando de violência de grupos organizados, o dia seguinte é sempre... O dia seguinte vem sempre como uma porrada quando a gente tenta dizer que no nosso caso é diferente do caso do outro clube, no nosso caso é diferente do caso de outro estado. Porque quando se tem organizadas envolvidas, ninguém, Sátiro, nem eu, nem você, nem Léo, nem Cássio, nem os torcedores do Ceará, do Fortaleza, do Sport, do Náutico, do Santa, nem a Polícia Militar de Pernambuco, nem a Polícia Militar do Ceará, ninguém pode dizer que tem certeza que amanhã será um dia tranquilo. Quando esses grupos organizados atuam em todos os estados relevantes para o futebol brasileiro, em todos os estados, essas organizadas estão ramificadas e com braços fortes de violência. Isso pode acontecer. Se a gente fizer um Google aqui, você vai ter casos de integrantes de organizada assassinados. Em Pernambuco, no Ceará. Você vai ter casos de organizadas do mesmo clube travando brigas violentas, com sangue. A gente, ano passado, teve relatos, eu lembro das imagens das cadeiras, das escadas do Castelão com sangue, pô. Aquela confusão toda dos bares do Castelão que geraram briga. Então, assim, quando se tem organizada envolvida, infelizmente, o dia de amanhã derruba qualquer teoria de dizer não, aqui é um pouquinho diferente.
Só te interrompendo, Fred, mas para usar o contexto. Eu acho que é um grande erro quando a gente começa a colocar camisa também na briga da violência. Assim, eu coloco a minha camisa para defender que aqui é diferente daí. Eu acho que a gente deturpa totalmente o debate. Eu acho que está todo mundo aqui brigando pelo mesmo motivo. Quando eu vejo... Eu não entro nesse debate quando eu vejo que até crime organizado, o cara veio responder um tweet meu dizendo assim, ah, mas a facção tal aí, manda aí. Eu falei, aí já perdeu totalmente o controle. A partir do momento que ele tá defendendo, onde o crime acontece mais, taxa
exatamente
de homicídio, aí perdeu
o totalmente problema o problema é o mesmo. A essência, a raiz é a mesma.
É a mesma.
Agora, onde a raiz tá conseguindo ser mais podada e mais controlada, tem diferenças nesse momento, tá? Claro que o futebol de Pernambuco... mas o que jogou o futebol de Pernambuco esse ano para o eixo foi um atentado terrorista, um atentado, tentativa de homicídio do grupo organizado, jovem, a delegação do Fortaleza. Porque o resto que aconteceu é basicamente o que acontece em todos os estados. Agora, a gravidade do que aconteceu no caso do atentado à Fortaleza é muito maior. E por isso que eu digo, Pernambuco merecidamente virou o alvo principal. Merecidamente. E aí não há o que discutir. Tá? Porque aqui aconteceu o ato de violência que mais foge da curva. Tivemos uma morte em Belo Horizonte. Mas em tantas e tantas discussões que a gente teve sobre a violência das organizadas esse ano, existe uma conclusão amarga, brutalmente amarga, mas verdadeira, de que integrante de organizada, a vida de um integrante de organizada, para a sociedade, para a mídia, para nós mesmos, para todo mundo, vale menos. Já se normaliza que, num confronto de organizadas, um integrante morra, seja assassinado. Já se normaliza. O futebol segue. A gravidade do que aconteceu em Pernambuco é absurda, porque foi uma bomba no ônibus, poderia ter tirado vidas. Mas se essa mesma bomba fosse atingisse o ônibus da TUF e não o ônibus da delegação de Fortaleza, esse assunto não teria durado 3 dias.
Não, ano três passado, dias. Na final de 2022, ônibus torcedores do Fortaleza foram atingidos na mesma situação. É. Igual, tem imagem, tem vídeo, tem pedrada nos ônibus do torcedor de Fortaleza. Ônibus com família, com idosos. Aconteceu igual. E foi uma coisa que eu discuti, até no meu tweet também, que gerou uma interpretação bem equivocada de algumas pessoas. Onde eu falei isso. Eu não fiz juízo de valor sobre a punição do esporte de 8 jogos. Eu fiz uma análise objetiva sobre a questão jurídica. Essa punição de punir o clube por um atentado a 8 quilômetros do palco do evento, ela é sui generis. Eu não disse se ela é certa, se eu concordo com ela ou não, mas ela é única. E cabe a gente observar que ela vai gerar uma repercussão jurídica daqui para frente. Se ela vai novamente ser aplicada, porque eu falei, se ela for aplicada apenas a delegações, como o STJD quis deixar entender, você está reconhecendo que o bem jurídico vida do atleta de futebol, ele é superior ao bem jurídico vida do torcedor de futebol. Isso também é grave.
Isso também é uma repercussão. É a mais da marca das conclusões. É quase uma regra de sobrevivência selvagem.
E os torcedores, e eu vi muitos torcedores concordando. Que fosse assim, é diferente.
Já teve gente concordando aqui do chat agora. Teve gente dizendo assim, e não vale mais mesmo?
E eu disse, eu fiz até um paralelo para o torcedor aqui do local, aqui do Ceará. Eu falei assim, é como se você punisse o Ceará e Fortaleza com perda de mando de campo por briga entre Tufa e Ceará ocorrida na Guanambi ou no terminal da Messejana. Que acontece. Então, assim, próximo clássico, Ceará e Fortaleza, sábado, o STJD vai punir Ceará e Fortaleza com a perda de mando de campo, porque vai acontecer briga. Vai acontecer briga. Agora, se o bem tutelado jurídico vai ter peso diferente, vida de jogador mais importante que vida de torcedor, eu não sei. Mas, juridicamente, isso precisa ser bem explicado, precisa ser encaixotado, fechado. Porque não pode deixar solto assim.
Vamos para mais superchat. Gabriel Martins, está cada vez mais claro que Raquel Lira abriu mão de uma possível reeleição. Já não conta mais com os eleitores de futebol pernambucano, mas podia ao menos fazer uma reta final de mandato digna. É, Cássio já trouxe, né?
A versão... Bronca da reta final é que está na metade ainda, pô. Falta tudo que tem governo ainda.
A posição, né? A tuitada de Matheus, repórter da Folha de São Paulo, dizendo que Raquel não teve. Não e até passou escreveu agora. Por ela.
Que vai, talvez tenha uma coletiva agora, né, no fim da tarde, da Secretaria de Defesa Social. E aí vai para o ponto que o Léo já tinha falado antes. Como é que isso não foi feito antes? Como é que para esse jogo, a Secretaria de Defesa Social, antes de responder, no dia disse, a Polícia Militar, o Governo de Pernambuco, a Federação, todo mundo foi intimado. Aí, a partir dali, a coletiva da Secretaria de Defesa Social para dizer, esse jogo, o aparato de segurança vai ser 50% maior do que costuma ter no clássico, o trabalho vai começar 2 horas antes, vai terminar 1 hora depois, os corredores serão reforçados, a delegação do Ceará e a torcida do Ceará terão esquemas especiais de traslado até a Arena Pernambuco. Não. Aí, agora que a merda está feita, e obviamente a merda está feita, dá para dizer que a merda está feita, porque essa coletiva está sendo marcada pela repercussão do ofício da Polícia Militar. Ou seja, é uma coletiva para desfazer uma merda feita. Não tem outra expressão. Essa coletiva não existiria, já tem mais o que fazer. Mas a galera sentiu que a Caatinga subiu forte e vão tentar desfazer. Mas aí Fred também já trouxe outro ponto. Chegar um segundo ofício para o STJD, meu irmão, e pô, qual que vale? Pô, de manhã disse que não vale. Eu lembro. E outra, a Polícia Militar, aí dessa vez eu vou tirar o comandante Ivanildo Torres. E nesse caso, eu acho que era o anterior, que era o Tibércio César, que foi o primeiro coronel, o primeiro comandante da polícia de Raquel Lira, durou até janeiro. Então, como não teve mudança, que segundo a matéria da PM, então acho que era ele, que foi Sport e Bahia ano passado. E a Polícia Militar disse que não tinha condição de ter um jogo com duas torcidas. E não tinha. Porra, a regra é ter duas torcidas. Assim, tem que ter. E só que de vez em quando o cara vai na justiça, ali na Paraíba, de vez em quando acontece alguns jogos na Paraíba. Aí o cara vai lá, o torcedor pernambucano pode jogar. Do Norte até vai, mas do Sport Santa não vai, porque é torcida única e tal. E acontece, mas teve um basta. Só que aí teve o basta justamente com a Polícia de Pernambuco. Que a CBF fez, talvez a galera não deva lembrar. Mas simplesmente remarcou o Sport Bahia para o Batistão, em Aracaju.
Rodrigo, gente tem essa imagem aí que Cássio está falando. Vamos jogar na tela essa imagem aí.
Qual a imagem?
A imagem de Raquel Lira se posicionando depois.
Sim, depois. Ela disse, fiquei indignada com a notícia de que a CBF teria transferido Sport Bahia para Aracaju na próxima quarta. Isso jamais foi aventado pela SDS, da Secretaria de Defesa Social, que propôs apenas adiar a partida. Meia verdade. A partida está garantida na ilha com todo o planejamento operacional da PM. Vá ao jogo em paz. Veja, isso aí, ela bateu no peito e garantiu. Ela disse, isso aí, tá, na frase está clara, chegou para... Vocês vão ter que fazer a segurança desse jogo e ponto. E aconteceu o jogo. Porque Sport Bahia não foi a casa, foi na Ilha do Retiro e não era para adiar a partida. Era porque eu acho que o jogo era na quarta-feira de cinzas e não podia ter, e só poderia. Não era nem adiar, era não podia ter duas torcidas. Aí agora não. Aí agora acontece a mesma coisa. Passa de novo sem uma medida interna da Polícia Militar, sem que as esferas mais altas do Poder Público de Pernambuco tenham conhecimento. Isso estou falando, Sport Bahia no ano passado, tá? Tô falando, 2020, aquele jogo do 6-0, aquele jogo que foi na ilha que choveu pra caramba, então estou falando de jogo de 50 anos atrás, não. Tipo, é ano passado e agora de novo. Então tem uma falha, mesmo com dois comandantes diferentes na corporação. Então tem uma falha primeiro, nessa linha de resposta e também na linha de como se responde. A Polícia Militar de Pernambuco, ela sempre responde da seguinte forma: não dá. Não dá. Nunca é, garanto, é sempre, não dá. Não tem. Tira bandeira, tira instrumento, aumenta a divisão da torcida. Torcida 30% visitante, 20% visitante, 10% visitante, 100% visitante. Não dá de dia, não dá de noite, não pode nesse horário. É um não. A Polícia Militar de Pernambuco trabalha com um não. Isso. Ela não trabalha para aumentar, para fortalecer o esquema operacional de um jogo de futebol. É simplesmente para diminuir. É a restrição ao máximo. O futebol pernambucano hoje é muito restrito para assistir. É só herói que vai assistir jogo do estádio. E nesse caso...
O superchat do professor Aníbal, que foi ele que buscou essa imagem aí para a gente, tá?
O Norte 16 de fevereiro de 2023. O Norte dele. Tá o Norte, mas é o Norte. Ele tá remetendo aqui, Belo Horizonte. É o Norte, se lembra. O Norte se lembra. Então é isso. A Polícia Militar pergunta, não sei se é um costume de outras polícias militares de outros estados, mas a daqui, há algum tempo, é o não. É simplesmente não dá, não dá, é negar, é proibir, é vetar, assim. E numa dessa, ano passado, teve esse revestrez. Aí teve essa bronca política e resolveu. O jogo acabou sendo na ilha. Agora, e se agora não resolver? Esse jogo de hoje, inclusive, é um jogo muito maior do que o do Bahia do ano passado. Ali tem a rivalidade, mas o jogo é um jogo de quartas de final, numa expectativa de público muito maior. Assim, e o prejuízo financeiro muito maior, porque a gente até está falando isso, mas assim, o prejuízo esportivo, de você não ter a atmosfera, né? E 1 milhão de renda, talvez, bares, estacionamento, e fora, se você se classifica, se você ganha o jogo, você ainda ganha a premiação da próxima fase, ou seja, é muita coisa envolvida para se perder.
Isso. Vamos com mais superchat?
Ah, deixa aqui, último ponto. Se acontecesse, se o esporte jogar sem público, não porque foi punido pela SJD, mas porque a Polícia Militar de Pernambuco recomendou torcida única, ou seja, o esporte estava liberado, o Ministério Público não pediu nada, o STJD estava com efeito suspensivo concedido, está normal. Mas aí a Polícia Militar de Pernambuco recomenda, não, o esporte deveria processar o governo de Pernambuco.
Inclusive, se isso acontecesse, o esporte precisava pedir para derrubar seu próprio efeito suspensivo, porque pelo menos esse jogo já contaria. Só cancela logo meu efeito suspensivo, tira meu efeito suspensivo, pelo amor de Deus.
Isso aí é o módulo 1 do curso do Fário. Isso aí, para quem aprendeu, meu irmão. Na merda, o cara foi tirar lá, ó, o positivo. Ó, já joga o joguinho da punição ali.
Mais um aqui, ó.
Já cumpriu.
Três. Quando chegar no quarto, já tá liberado para...
Você
tá
tirando onda, mas você, ao mesmo tempo, está falando a verdade, né?
Estou, claro. Claro. Se perceber que não vai ter público...
Já conta da punição.
Derruba efeito suspensivo, conta o terceiro, fica faltando um para já chegar na metade, aí pode virar o jogo com mulheres, crianças, né? Walter! Raquel não será reeleita por conta do futebol. A imagem de Raquel saiu muito, muito arranhada quanto a isso, tá?
Está, mas ela como governadora, ela conseguiu consertar Sport Bahia, ela talvez possa consertar isso. Talvez não seja suficiente, mas ela precisa ter uma atitude. Ela não respondeu. Ela da outra vez, ela respondeu. Dessa vez, não. Dessa vez, até agora, não vi nenhuma resposta.
Gostaria de saber onde existe absoluta segurança. A PM reconhece sua incompetência. Vamos recorrer ao Batman ao Chapolin Colorado? Vergonha, vergonha, escreve Sandro Falcão aqui no nosso superchat. Vamos para mais um, por favor, Rodrigo. Grande Atos. Ah, Atos tirou o caranguejo hoje. Deve estar mordido, deve ter levado uma mordidinha. Porque botou a mão.
A banca pá, a banca dá, a banca pega, né?
A banca dá, a banca pega, exatamente. Paga, mas volta uma parte aí em superchat. A PM de Pernambuco vem no processo antigo de deixar rolar esse assunto de violência no futebol. Quanto pior, melhor. É um posicionamento institucional.
E daí só o não.
Talvez seja mesmo.
E aí a resposta é sempre o não. Não dá, não dá. É difícil, é proibido, é melhor não, não sei o quê. É só o não. É só o não. E a absoluta segurança não é jogo que pode ser fechado, não. Até jogo, a absoluta segurança não tem jogo.
Exatamente. Porque
o ônibus do Fortaleza não foi atacado no estádio. O ônibus do Fortaleza foi atacado na estrada. Então, o jogo está de portões fechados, não muda em absolutamente nada o nível de segurança daquele esporte Fortaleza.
Esse, inclusive, se tiver uma coletiva hoje, essa é a primeira pergunta que eu faria. Coronel Ivanildo, você está aí a coletiva, né? Que está marcada para 4h30 hoje. Secretaria de Defesa Social convida a imprensa pernambucana para a coletiva sobre a partida do Sport contra o Ceará no próximo 10 de abril na Arena de Pernambuco. A primeira pergunta é essa. Coronel Ivanildo, você disse que com portões fechados...
Vira absoluta segurança, né?
Diminui bastante os riscos. E... Vai ter reforço policial na BR, nas rodovias, porque o que garante a segurança da delegação? O Ceará vai se hospedar na Arena de Pernambuco? O Ceará vai se hospedar na Arena de Pernambuco? O ir e vir do Ceará? Porque não houve nenhum incidente na Arena de Pernambuco no jogo Sport 1 Fortaleza 1. Nenhum incidente. Não teve uma garrafa em campo. Não teve nada, nada, absolutamente nada dentro do estádio. Agora, a 7 km e 800 metros, houve um atentado, uma tentativa de homicídio a uma delegação. Há uma delegação escoltada pela sua polícia. Pela sua polícia. A 8 quilômetros do estádio. Então foi a polícia que falhou. Tá? Foi a polícia que falhou. Muito mais do que o Sport ou do que qualquer organizador do jogo. A 8 quilômetros a falha é toda da polícia. E ninguém foi preso.
E eu digo mais, Fred.
Não, foi preso.
Digo mais.
No momento, né? No momento. Hoje, depois de uns 20 dias, teve uma operação, 25 dias teve uma operação, prendeu alguns.
A única coisa, e assim, nesse caso, como os holofotes estavam muito voltados para o atentado do Fortaleza, a única coisa que a Polícia Militar de Pernambuco não podia deixar acontecer de novo era um ataque ao ônibus do Ceará. O resto, briga de torcida, tudo estava na conta do normal. Então, assim, se eram 10 policiais escoltando Fortaleza, botasse 100 escoltando o Ceará.
Não, falando então, sério, eu acho que tem que ter um helicóptero acompanhando as delegações.
E a nota do comandante-geral da Polícia Militar não garante isso.
É, um helicópterozinho iluminando o caminho, porque ele consegue de cima, se tiver 100 pessoas numa emboscada, um helicóptero por cima consegue identificar. Então eu colocaria um helicóptero para fazer essa...
A nota dele era essa,
a partir de agora, nesse jogo vai ter um helicóptero, tá? Vai ter reforço nas estradas, nas rodovias, tá? Porque, queira ou não, o caminho da Arena é um caminho que passa por rodovia federal. A Arena de Pernambuco não é na área urbana da cidade.
Dá para fazer o próprio esquema da Copa do Mundo, né? Eu trabalhei na operação de segurança da Confederações e da Copa do Mundo. O sistema de escolta das autoridades às delegações é um esquema sincronizado com os, inclusive com as sinalizações de semáforo. Assim, o trânsito é cortado, freado, embarreirado para as delegações passarem de forma automática. Pô. Isso tudo é automatizado. Isso tudo é automatizado. Assim, a delegação, em nenhum momento, né, eu participei da escolta pessoal do Blatter, do Marim, do Marco Polo Del Nero, desses caras. E em nenhum momento esses caras ficavam parados em engarrafamento. E aqui na época estava tendo manifestação, etc. Os sinais abriam e fechavam na conveniência para o carro não parar, para as delegações não pararem. Então, assim, tem como fazer isso de várias formas, tanto com escolta, como com inteligência, como com automação. É infinito, assim, a possibilidade. Falta vontade.
Só queria deixar registrado que atualmente, eu acho que a galera faz de propósito, eu só pego o sinal fechado. Eu ando o sinal fechando quando eu vou me aproximando do semáforo aqui no Recife. Mas isso é massa, assim, dá para fazer esse controle?
Eles chamam de onda verde. Eles vão controlando via rádio.
Atualmente, exatamente.
E vai automatizando todos os sinais
isso, verdes, assim. Mas isso, Léo, tu já viu algum jogo na Arena Pernambuco? Não, ainda não.
Não.
Na hora que você... Sai da Abdias, aquela avenida que passa na frente do Sport. Essa você viu, tem a avenida principal que passa na frente da Ilha do Retiro, do Sport do Recife. Ela vai no final dela, vira um viaduto. E na hora que você desce o viaduto, você está na BR-232. É a mesma coisa, só que muda de nome. E na hora que você desce o viaduto, agora já está triplicado. O que eu quis dizer é o seguinte: na hora que você chega nesse viaduto, ou seja, que acaba a avenida, dali para frente, eu acho que não tem mais sinal. Dali até a Arena Pernambuco é uma estrada. O máximo que tem é lombada eletrônica, assim, mas não tem. Então, essa falha, até falo isso que você fala, é muito interessante, porque eu acho que depois contra o que foi aquele dia. Porque aquele dia, em tese, nem sinal fechado tinha para travar delegação. Era simplesmente, sei lá, uns 10 quilômetros, pelo menos, de estrada aberta para ir.
E mesmo assim, aconteceu. No caso dessas escoltas que a gente fazia, a grande parte do trajeto era feito pela BR-116, né? A Avenida Santos Dumont, ali para o Castelão. E nesse caso também segue a mesma lógica. Só que os batedores iam fechando os retornos e as alças de viaduto. Entendeu? Para evitar também trânsito secundário. As motos e as viaturas iam fechando esses acessos secundários. Porque você também filtra um pouco do trânsito, então congestiona menos. Então o carro vai sempre fluir com... Então, assim, você tem uma alça de viaduto a 500 metros, os batedores já se antecipam, fecham as alças. Quando a viatura, quando o comboio passa, aqueles batedores ficam e os que estavam atrás passam na frente para fechar o próximo 500 metros, um quilômetro, entendeu? É tudo bem sincronizado. Agora, sim, acho que passou a Copa do Mundo, ninguém lembra mais dessa operação, não.
Desaprende, né?
Por, não, não é que desaprende, não, pô. É porque é muito trabalho, mas é o que eu estou tentando dizer aqui, é muito trabalho. É, ter, menos trabalho, ter menos trabalho é um papel.
Isso é que ter menos trabalho, trabalho é fazer um documento pedindo para fechar os portões.
Menos trabalho é só...
Menos trabalho, sim. Cássio, fez com que a Meduim, né, o invasor, o já folclórico invasor aí...
Entrasse duas vezes.
Entrasse duas vezes.
Porque ia atuar o cara...
Porque se na primeira ele é levado para a delegacia torcedor para fazer o termo de ocorrência, ele não teria voltado.
Exatamente.
Né? Vamos seguir com a leitura de superchats para a gente poder avançar com o programa, que a gente está com a hora um pouquinho apertada hoje. Vini Júnior. Quem fala que o Ceará está com medo tem razão. Quem não tem medo da morte, de sofrer um atentado terrorista, de uma torcida recorrente? Tá? Como eu disse, Vini Júnior, isso acontece com alguma regularidade em todos os locais. Tá? Se a gente der um Google aqui, talvez a gente encontre atos de violência de organizadas do Ceará contra torcedores de outros clubes. A gente encontra? Se eu der um Google, a gente encontra, Léo? A gente encontra ônibus apedrejados? A gente encontra. A gente encontra integrante organizado espancado? A gente encontra. Tá? Então, é claro que, como a gente já falou nesse programa, é claro que tem que se cobrar, sim, essa segurança. Eu não sou um crítico ferrenho da nota da Federação Cearense, não. Eu acho que institucionalmente a nota é de uma parte da essência de existir uma federação. Ela tem que trabalhar pelos seus clubes, então ela tem que pedir, sim, a segurança dos seus clubes.
Talvez ela já seria questionada mudar
o estado, talvez já seja um pouquinho além, mas pedir para o STJD fazer o que está fazendo, eu acho que a Federação Cearense está correta, sim.
E o silêncio seria questionado, como o Léo falou.
É, exatamente. Agora, tem um pouquinho dessa demagogia da mensagem de Vini aí, tá um pouquinho exagerado, porque dessa forma todos vão ter medo de jogar em todos os lugares, e todos têm medo mesmo. Tá? Porque, repito, o que aconteceu ao Fortaleza não foi o primeiro do país, tá? Não é o primeiro atentado.
O esquema de segurança ele é problemático em todos os lugares. Pernambuco está fazendo da pior forma possível, por merecer todo esse alvo. Mas até no o esquema de segurança para o torcedor visitante, geralmente ele é muito problemático, em qualquer lugar. Sport Fortaleza 2022. Eu não acho que um esquema de segurança seja bom se, para ele funcionar, a torcida visitante tem que esperar 2 horas para sair do estádio. Que foi mais ou menos o que a torcida do Sport esperou na final daquele dia. Porque era o tempo que só depois daquilo a torcida poderia ser liberada. Isso, só estou dando um exemplo, não, foi melhor para todo mundo, não aconteceu nada, mas assim, veja que não há, que há uma insegurança. Tanto há insegurança que você, inclusive, perdeu o campeonato, ficou lá, 3 mil torcedores ficaram lá na arquibancada, desligaram a gente lá, porque a gente estava fazendo live no dia, eu lembro aí. O estádio já estava com as luzes apagadas e tal, e um tempão, até só depois, assim, quando esvaziou, assim, muito, muito tempo depois, de verdade, assim, até mais do que eu costumo ver, porque aqui em Pernambuco, acho que é meia hora, libera visitante dos clássicos, mas foi muito mais, e aquilo é por medida de segurança, é verdade, mas é uma medida,
se existe a medida, existe a violência, né, Cássio?
É interessante perceber que a medida de segurança, que ela é um pouco radical, e ela é radical porque existe alguma coisa, existe um risco.
E dá trabalho, porque prende policiais ali.
Então, assim,
então, não é normal
um atestado distante ficar 2 horas depois que o jogo acaba, pô.
Aqui é 30 minutos, então que seja 2 horas.
E assim...
Que os torcedores aqui do Ceará que venham para o jogo passem 1 hora e meia. para deixar aqui, que a BR aqui fique
livre. Aqui em clássico é isso. Aqui em clássico é esse padrão, geralmente, uma hora.
Então, mas é que, Léo, é questão. Mas o problema não é o seu padrão. O problema é que, se isso acontece, não é legal. É porque já, é. Isso já é a tentando ajeitar uma coisa que está ali problemática. Não é assim, não é normal. O normal é tendo um jogo que sai, como um dia foi, em qualquer lugar.
Mas é o que o Fred. Outra coisa que o Fred falou. E não justifica, mas assim, um ponto a ser considerado sobre a própria atuação da polícia ser tão falha em muitos aspectos, parte também do ponto, e é um efeito que não é principal, mas é um efeito secundário relevante, é que nenhum policial que está trabalhando ali queria estar ali. O cara está trabalhando geralmente um dia que, por mais que seja um dia de trabalho dele, é um domingo, é um sábado, é um feriado... É, o cara tá a trabalho, o cara tá ganhando uma hora extra miserável, o cara recebe um lanche desumano, aí o cara vai para um serviço que paga ele, por exemplo, até o jogo termina 6 da noite, o serviço do cara é para terminar teoricamente às 7, mas ele tem um procedimento, tem um deslocamento, ele tem que ir para casa, ele chega em casa 10 horas da noite cansado para no outro dia cumprir a jornada dele. E vendo que e a gente tem que entender que é um evento privado de apelo social, mas é um evento privado onde todo mundo que está ali está ganhando dinheiro. Ah, mas o policial está recebendo hora extra. Não justifica. Nenhum policial queria. Se você gratificasse com hora extra decente, acho que talvez de alguma forma estimularia os mais preparados a se prepararem a fazerem cursos. Existem cursos sobre isso, sobre distúrbios civis, sobre policiamento de estádio, grandes eventos, etc. Mas o policial também não é estimulado. Não justifica? Claro que não. Não é um efeito principal da falta de preparo, também não é, mas é um dos efeitos. A gente está falando de coisas que são realmente sempre multifatoriais mesmo.
E você,
vamos com Léo, mais
é do Ceará. Mas perceba que Léo é do Ceará e isso deve valer em Pernambuco também, porque isso é um cenário, não um cenário local. Isso é um cenário geral do sentimento de quem faz parte da corporação da Polícia Militar. Da Polícia Civil, enfim, das polícias que se envolvem na segurança de um jogo de futebol.
Gustavo diz o seguinte: o estado do Ceará vai ter que realizar jogos de futebol sem bronca nenhuma agora, ou então vai fechar lá também, a responsabilidade foi chamada. Isso é aquilo que a gente fala. O dia seguinte ele é muito brutal nesses casos. É claro que a Federação Cearense, ao ter esse posicionamento, ela também está abrindo a porta para que, caso aconteça um ato de violência grave no futebol cearense, a Federação Pernambucana ou outras federações procurem os mesmos caminhos.
Mas tá? Aí, então... meu irmão, fique certo que o comandante da Polícia Militar do Ceará não faria uma... Se caso intimado,
é isso. Não nunca, faria uma nota nunca. É isso que eu ia dizer, nunca passaria assim. A segurança, assim, não, também não fazendo em nenhum momento um juízo de valor, repito, porque pelo fato de eu ser torcedor do Ceará, parece que é sempre uma defesa, não é? É um dado objetivo. A segurança pública aqui é praticamente algo que funciona dentro do gabinete do governador. A segurança pública aqui, por ser foco de um estado historicamente com muitos casos de violência. A segurança pública, se você pegar o Twitter do governador ou o Instagram, a segurança pública é sempre o principal assunto. Então, nada, a segurança pública que não se manifesta de forma alguma, e eu falo porque eu faço a gestão das redes sociais da delegacia que eu trabalho, que é uma delegacia regional grande. A gente faz postagem no Instagram de uma delegacia de uma cidade de 80 mil habitantes, a assessoria do governo do estado liga para a gente para mandar tirar ou para mandar colocar ou para mandar mudar uma foto. Agora você imagina a nível de futebol. Assim, como esse é controlado. Então, assim, ele poderia emitir uma nota com um teor parecido? Poderia, se o governador antes passasse pelo governador. Nunca o governador seria pego desprevenido nessa situação.
Que foi o que aconteceu hoje aqui, né?
Exatamente.
Exatamente. JSDS, tá? Além da Polícia Militar de Pernambuco não garantir a segurança dos jogadores e torcedores, são 100% despreparadas. Só lembrar o lance da polícia jogando gás no Luvanor.
Eu acho que o despreparo ele atinge boa parte, não vou dizer o tamanho, o percentual, mas atinge boa parte, sim, das pessoas que trabalham no futebol e nessa parte interna. E essa imagem, quando o Ceará ganha a Copa do Nordeste, vai no Alambrado e a torcida do Ceará está na geral do placar da Ilha do Retiro, desce para comemorar com o jogador do título Nordeste, e aconteceu aquilo, mas e aquilo não é um caso isolado, porque também tem um vídeo que circula de vez em quando contra essa violência, que é lá na outra geral, em outro jogo, mas da torcida do Sport. A torcida do Sport começou a cantar e os caras estavam alambrados do mesmo jeito. Na hora de um gol do Sport, algum jogador se aproxima, aí passa um policial, parece que está passando inseticida. Assim, tá ligado? Jogando lugar como se fosse para espantar mosquito. A mesma cena do Ceará. Então, perceba, não sei se foi o mesmo policial, mas foi a mesma atitude. E assim, para ser a mesma atitude, significa que na cabeça daquelas pessoas que estão na segurança interna, aquilo é para ser feito mesmo. Isso não, isso não dá, pô.
Existe uma frase famosa na cultura pop que é: isso é muito Black Mirror, né? E aí a gente lembra do episódio de Black Mirror em que se desenvolve um óculos para que os policiais enxerguem os bandidos como baratas.
Como baratas,
E ao invés de...
Que facilita, que você não está matando humano, você está matando...
Exatamente, para você não ter o sentimento de estar matando humano, de estar matando inseto. E quando você usou o termo que parecia o espelho de pimenta sendo jogado no rosto das pessoas como se fosse um inseticida, eu me lembrei desse episódio de Black Mirror, né?
Talvez ele esteja com óculos...
Olha ali, acha que são...
Mas pode ver a imagem quando os caras estão... O cara parece um aerosol, porra. O cara tá pegando um Rexona 24 horas, o cara tá assim...
Essa semana, dois dias atrás, viralizou aqui imagens de uma... Voltou à tona essa questão do abuso policial nos estádios aqui na semana.
Eu vi essa imagem.
No sábado, a página oficial do Batalhão de Choque da Cavalaria do Estado do Ceará, da Polícia Militar, postou uma foto do policial, todo protegido com os escudos, segurando o rosto do cavalo, como se estivesse preparando para o clássico, e uns olhinhos assim, tipo, aquela coisa, se prepare, hoje tem, entendeu?
Ah, não, o que eu vi, Léo, foi uma abordagem, uma torcedora do Ceará, uma revista.
Isso, uma revista.
Meu amigo.
Pronto, foram os dois assuntos que eu ia trazer. Tanto que depois a cavalaria postou um policial fazendo um curativo na torcedora que se machucou, ia tentando reverter. E eu falava exatamente sobre isso, assim, o próprio, não, a gente já trouxe várias lives falando sobre violência no futebol, e a forma como a polícia, a segurança pública não se prepara tecnicamente para esses eventos, né? No Rio de Janeiro, antigamente, tinha o GEP, né? Que era o grupo especializado em policiamento de estádios e eventos. Eles não andavam nem fardados, eles usavam uma calça, uma bermuda, uma camisa branca, e era, assim, eu fui para um jogo em 2010 lá, um Flamengo e Botafogo, que era no auge mesmo desse batalhão, assim, era recém-criado. E eles ficavam circulando dentro da arquibancada, e como eles não estavam fardados, não usavam capacete, não usavam boné, é como se eles fossem comunicados por rádio, por algum setor de câmera, e era impressionante como eles atuavam em cima do torcedor. Assim, eles iam, abordavam, tiravam de lá, assim, sem causar tumulto. Assim, eu vi duas atuações nesse Flamengo e Botafogo, no final de Campeonato Carioca, que eu fiquei muito impressionado. E trazendo um paralelo para hoje, 14 anos depois, o policiamento nos estádios aqui do Ceará, e eu acho que em Pernambuco também, se não me engano, são feitos por um batalhão de choque. Todas as vinculadas que fazem é cavalaria, que integra o batalhão de choque, CDC, controle de distúrbios civis, COTAN, ou seja, a polícia de choque, ela é uma polícia que o nome já diz, ela vai para o confronto. Ela não vai dialogar, ela não vai revistar, ela não vai prevenir, ela vai para o choque, para o confronto. Eu acho que aí está o erro. Eu acho que não existe um controle preventivo, mediano, assim. Ele vai sempre para o choque. Aquele policial tem o treinamento, ele tem a atuação dele toda voltada para o choque. Ele vai atuar em distúrbios, ele vai atuar em grandes manifestações, quebra-quebra, distúrbios em sistema penitenciário. Esse cara não é para estar lidando com o torcedor. O torcedor é um cara que está ali pro espetáculo, que é um cara que está ali para consumir o produto. É um cara que está criança, filho, independente disso. Acho que tem um setor muito específico para você usar o controle de distúrbio, o choque. O último estágio da progressão do uso controlado da força, né? Tem os seus momentos. Mas no estádio virou regra. É comum você chegar e o cara tá com capacete, com uma armadura, para você tá só passando seu ingresso ali, passa o ingresso para entrar para ver um jogo de futebol.
Vamos para mais superchats. A gente precisa fazer uma leitura um pouquinho mais dinâmica aí do superchat, pelo andar aqui da carruagem. Tiago Henrique, ficou claro e evidente que a PM está contra o governo. Primeiro o maluco nos aflitos entrando duas vezes e agora esse ofício sem a governadora saber. Tá? Eu até recebi também aqui um link de uma matéria publicada há exatamente um mês pelo Jornal do Comércio sobre, né, um projeto de lei que Raquel Lira enviou para a Assembleia pedindo a extinção das faixas salariais da Polícia Militar. Tá? E diz que caso esse projeto passe, a polícia teria uma perda significativa nos seus ganhos, na evolução da carreira, e algumas pessoas estão fazendo relação entre esse projeto de lei e a resposta de hoje, ou mesmo o retorno, né, de Amendoim ali, do cara que invadiu os aflitos. Vamos para mais um superchat, por favor. Professor Aníbal, né, dizendo que João Campos vai usar tudo isso no programa eleitoral em 2026. A política entrou em cena aqui, né?
Hoje, aí a Raquel também vai usar. Quero ver o estádio que o governo do seu pai construiu, que é um problema até hoje. Assim, é lá e lá mesmo. Assim, tomara que o futebol seja, pelo menos, seja tema. Assim, seja tema também, obviamente, não é a coisa mais importante, naturalmente. Ninguém está dizendo isso aqui, mas que também não seja ignorado como se não fizesse diferença, que é o que parece nesse momento.
Vamos para mais um, por favor. Max Giordani, direto de Atlanta. A gente achou Atlanta ontem, naquele dia ao gás, que a gente jogou tragicamente ali no Agamenon ontem à noite.
Péssimo.
Estádio...
Tudo não foi?
Não. Não foi do Geoguês, não. Tava cansado demais ontem. E aí a turma falando de futebol, não era um programa, era outro. Estado falido, bancada. É isso mesmo, o Estado está vivendo problemas reais aí, né? Em relação à segurança pública e outras áreas. Elivelto Rodrigues, o comandante da Polícia Militar de Pernambuco deveria ser demitido hoje. Ele expôs a própria incapacidade de estar no cargo, além da incapacidade do governo de Pernambuco em oferecer segurança.
Eu só mudaria uma palavra aí, exonerado, né? Assim, deveria, assim, comandante da Polícia Militar deveria ser exonerado hoje. Ele expôs a própria incapacidade de estar no cargo, além da incapacidade do governo de Pernambuco em oferecer segurança. Concordo, Oliveira. Assim, essa postura do comandante, assim, que está 2 meses no cargo, ou seja, não é uma figura que tem anos de serviço prestado na função, onde você sabe como acontece, ou seja, que foi para o confronto, não. É tipo, no, começando a ter alguma coisa para fazer algo maior, de trabalho maior, aí me joga uma nota dessa, assim, realmente. E até a nota anterior falava sobre a questão dos policiais, poderia ao contrário. Eu discordo da segunda linha, porque a governadora, no momento que ela escolhe esse cargo, é um cargo de confiança, né? Então, assim, eu não acho que um cargo de confiança, você escolheu entre tantos policiais militares que poderiam ser comandante. Um foi escolhido porque é para ter confiança, imagino eu, para ter confiança da governadora, mas não a ponto de fazer uma nota como essa.
Seguindo aí, Franklin Santos, sábado teremos 45 mil pessoas em um jogo na arena. E aí, Polícia Militar? Esse questionamento a gente já trouxe aqui.
Inclusive o Náutico, se quiser, poderia ir para o SCJD.
A nota ela deixa aí uma interrogação na segurança das pessoas que vão à Arena sábado. Porque é um jogo com um público maior, com um potencial de saída de controle maior. A única diferença aí é que sábado vai ser torcida única e na quarta-feira teria o quê? 600, 800 no máximo. Torcedores do Ceará, não é o final do campeonato que vem uma massa significativa.
Ano passado vieram 3 mil, né?
Isso aí tem um jogo para 400, 500 torcedores do Ceará, que é o normal de jogos desse porte. É bem mais fácil controlar, convenhamos, né? Vamos lá. Senhor Davidson, trazendo aí o tema esporte, tá? Não caberia algum posicionamento do esporte sobre o ocorrido? Não vejo nenhuma movimentação. Parece que sempre estão de acordo com tudo que é proposto. E aí eu trago agora, né, a partir aí do superchat de Davidson, que o Sport, obviamente, não contava com esse posicionamento da Polícia Militar, que sentiu muito, sentiu o que eu falo no sentido de realmente achar que ele é muito danoso, que esse posicionamento é perigoso, que coloca sim em xeque o entendimento do STJD sobre o mando de campo no jogo. Tá? Lembrando que o Sport terá um julgamento do pleno um dia antes da partida, que não deve gerar efeito para a partida, mas que tudo isso aí entra no contexto desse julgamento do Sport. Então o Sport entende que as palavras assinadas pelo comandante-geral da PM, Ivanildo César Torres de Medeiros, são perigosas, sim, danosas, mas o clube também imagina ou imaginava que teria uma reversão oficial disso. E a reversão oficial está marcada para uma coletiva às 4h30. Pelo menos o que espera ser uma reversão oficial. Pode ser que seja a confirmação de tudo. É isso mesmo e pronto. Mas, pela velocidade com que marcou a coletiva, a gente imagina que tentem minimizar esse último parágrafo, né, essa questão semântica, essa recomendação feita pelo coronel. Tá? E que, se for o caso, a Paraíba pode sim ser considerada. Tá? Não estaria fora de questão jogar com o público na Paraíba, inclusive procurando...
Se a polícia militar da Paraíba...
Procurando, mas aí, Cássio, política, né? Aí a política pode prevalecer para a Paraíba também.
Mas pode ser política, inclusive, não ter o jogo, Fred.
Cássio, mas...
Não, você não acha, não?
Pode, mas pode dizer assim, ó, aqui na Paraíba, a segurança pública dá conta.
Como pode ter outro lado, como ó, esse jogo é muito perigoso e aqui para Paraíba a gente não quer esse jogo porque esse jogo pode ser perigoso para a nossa sociedade. Então eu vejo por esse lado também. São dois lados aí. Se sair de Pernambuco...
Eu vou repetir, tá? Para não ser tão direto. Política é política. Os partidos não são os mesmos. Os partidos são opostos. Então... Inclusive,
críticas contundentes. Falar que não quer ter o público aqui não quer dizer
críticas que está apoiando
o governo de Pernambuco. Não está dizendo que simplesmente não quer.
De políticos do mesmo partido do governador da Paraíba estão sendo feitas nas redes sociais nesse momento. Tá? Deputados do mesmo partido do governador da Paraíba estão batendo muito forte. E aí seria um caso natural dizer não, na Paraíba a gente tem sim respaldo para garantir a segurança.
O Almeidão que... Ontem recebeu a semifinal, né, do Paraíba, do Botafogo.
Recebeu o jogo do Flamengo esse ano.
E teve o jogo do Flamengo, 16 mil pessoas. Uma renda altíssima, né? Milionária. E acho que a capacidade está entre 18 e 19 mil pessoas. O estádio cabe mais do que isso, mas é a capacidade atual liberada. Fica 1h30, 2 horas de carro do partido do Recife. Estrada duplicada até João Pessoa. Enfim. É o lugar, mas tipo, fica 105 quilômetros, se eu não me engano. Maceió já fica 220, 230 quilômetros, né? E nenhuma outra localidade teria Campina Grande. Campina Grande já deve ser uns, sei lá, beirando 300 quilômetros, entre 200 e 300 quilômetros. E não tem nenhum outro estádio. Arena das Dunas, né? 299, 300 quilômetros de distância para Natal, mas aí já é chão demais. Enfim. Isso em jogo de noite, provavelmente 9h30 da noite, deve ser o horário do SBT. Assim, se for para ter público, a única saída realmente para ser viável é o Almeidão. Até porque o Botafogo vai estar jogando em Maceió. O Botafogo vai ser visitante no Rei Pelé. Ou seja, seria um problema para jogar em Maceió, porque não poderia ser na mesma data, e não seria um problema na Paraíba, porque não teria o Campeonato Paraibano na data. Até porque a outra semifinal é Souza e 13, são dois times do interior. Então, seria realmente se fosse esse caso, mas esse é o caso que a gente está debatendo, onde o STJD mantém o efeito suspensivo, ou seja, mantém a liberação de público, mas veta a realização em Pernambuco a partir da recomendação da própria Polícia Militar de Pernambuco. Aí a solução seria jogar em João Pessoa. E aí eu acho que, mesmo que não fosse um grande público, até porque ficaria em cima da hora, o horário é ruim, é durante a semana. E se ainda fosse um sábado, tudo bem, mas, porra, 9h30...
É, não tem quarta... O potencial de risco em João Pessoa é muito menor, pô.
É, mas aí leva para lá.
Não, não, é dizendo, não são 40 mil pessoas em João Pessoa, são 6 mil, 5 mil.
É isso que eu ia dizer, mas o meu ponto, na verdade, era comparando que entre ser um jogo com um público menor, porque seria menor, eu acho que seria menor, mesmo que tivesse uma grande mobilização, é melhor isso do que não jogar sem público no governo de Pernambuco. Até porque a imagem... Porque o esporte está em algum momento precisa se posicionar, como já foi até questionado. Em algum momento, precisa deixar uma imagem. Ó, o esporte está jogando na Paraíba.
Perfeito.
Porque o poder público de Pernambuco não deu condição nenhuma para o esporte jogar. Isso. Assim, ó, não vou jogar no que vou levar um prejuízo em João Pessoa. É melhor levar um prejuízo em João Pessoa.
É exatamente isso, Cássio, que eu estava levantando. Tá? Cogita, sim. Sim. Não é algo fora da realidade se acontecer. Tá? Claro que pode pesar aí a questão de...
Na verdade, isso na verdade não é uma discussão... A discussão, na verdade, ela pode até evoluir. Se for de portões fechados. Acho que até se for de portões fechados, leva para aí também. Só, meu irmão, já que não pode jogar aqui mesmo, porque para jogar na linha perto de portões fechados, esse bicho já joga o jogo pessoal.
Vamos em frente com os últimos superchats aí. Walter, novamente, Yuri, né, ele fala do presidente do esporte, Yuri Romão, precisa se posicionar contra o governo e ameaçar sair da arena para o Arruda, mesmo que não saia, para mostrar alguma resposta contra o Estado. É um posicionamento, sim, também. Pode acontecer. Né, se o Estado não está dando segurança, o esporte, que tem sido aí um parceiro da arena de Pernambuco, poderia levar os jogos para o Arruda. A gente sabe que nem esporte nem Santa Cruz sinalizam interesse nisso, mas...
Mas não sinalizava até essa pancada, né?
Exatamente. O esporte pode sinalizar, e para o Santa Cruz financeiramente seria interessante, até para manutenção do próprio Arruda, né? Ter movimento durante o ano todo. Vamos lá. Senhor Davidson lembra algo importante que a gente sempre esquece de pedir, né? O papo tá bom, mas deixa um like, a gente já ultrapassou, inclusive, teve um momento aqui que a gente tava com mais de 1000 pessoas assistindo aqui a nossa live, estamos com mais de 900. E é isso, né? Deixa um like aí e se inscreva no canal, porque é sempre importante para que a live chegue em cada vez mais pessoas, tá? Para que o YouTube possa distribuir melhor o nosso conteúdo, tá? Davidson diz que pelo desaforo, Cássio, acha que daria casa cheia no Almeidão. O desaforo geraria uma mobilização, de fato. Mas eu não acho que consegue levar assim, a casa cheia.
Não sei se teria 15 mil pessoas, não. Mas, pô, 7 mil, talvez, eu acho que dá.
Dá. E 7 mil é importante, né? Pra claro. Movimentação para o estado da Paraíba também. Muitos iriam dormir lá, movimentação para o turismo.
Mesmo voltando, cara, voltaria de madrugada e tal. Mas, enfim, daria. O Náutico, quando fez aquele jogo contra o Botafogo nas quartas, o Náutico eliminou, né, o Botafogo nos pênaltis, acho que foram quase 2 mil torcedores do Náutico. Que era, o Náutico esgotou a carga dele visitante. Fica ali, você está na cabine TV, fica na arquibancada frontal do lado direito. E, enfim, aquilo foi em cima da hora, marcando na noite, o Náutico sendo visitante daquele jogo, ou seja, um compromisso difícil. Nesse caso, o Sport seria um mandante, vocês teriam um facilitador em relação à precificação do ingresso.
Vamos isso de Darwin,
tudo,
Rodrigo.
Isso tudo, de não, obviamente, se o governo da Paraíba também quiser, né? Lembrando só.
Vamos de Darwin, tá? Organismos investem energia em sua defesa. Quando essa defesa é exagerada, gera dificuldades na sobrevivência do organismo. O caso da PM não foi um caso de autoproteção exagerada e trará danos, Cássio Zirpa, para você, que é o nosso melhor respondedor às perguntas de Darwin.
Darwin, falando de semântica, eu acho que a sua linha de raciocínio está certa, mas nesse caso, seria muito cômodo para quem escreveu aquele texto que a linha fosse essa que você trouxe. Eu acho que eu acho que a resposta real está mais próxima à limitação de quem fez aquele texto. Eu acho que é mais uma limitação do problema que poderia fazer com aquele raciocínio. Porque na hora que aquilo foi para o ar, Em 5 minutos estava todo mundo pensando a mesma coisa. Só, qualquer, assim, todo mundo leu e falou: qualquer clube pode alegar, pode pedir segurança absoluta, e agora vai ter um mando de campo assim. E o cara, isso não foi pensado. É, então, assim, na hora que todo mundo consegue pensar a mesma coisa, menos o cara que escreveu, talvez o problema esteja ali em quem escreveu. Então, não tem muito. Infelizmente acontece. Infelizmente aconteceu quando não deveria acontecer. Aconteceu numa patente altíssima, mas aconteceu. Tá no mundo, Fred.
Davi sempre com perguntas desafiadoras e fazendo todo sentido. Ele fez outra igual, não foi? Davi trabalhou no clone hoje aqui. Vitor Montes Rodrigo. Parabenizando a cobertura da bancada sobre o tema. E aí, Vesson, o cara tá babando o Rodrigo aqui, assim, publicamente. Isso aí deve ter pelo menos 2 crimes nas costas dentro do Clube 45. Volta ali, por favor. O cara elogiar Rodrigo assim em público já deve ter xingado a galera no Clube 45 que o Rodrigo está protegendo. O trabalho feito pelo diretor no que diz a condução da live e os bans no chat. Parabéns, Rodrigão. Veja só, o diretor sendo reconhecido publicamente aqui. Tá? Vitor Mendes ganhou aí, no mínimo, liberdade condicional para qualquer crime que venha cometer dentro do Clube 45. Professor Aníbal, tu viu, né, cara? Professor Aníbal está suspenso até dia 12. Eu pedi uma anistia para que todos voltem para as finais, mas professor Aníbal está suspenso até o dia 12 de abril.
Que reclamou. Rapaz, Celso, aliás, Rodrigo tá com tanta moral, que eu acho que Celso vai começar a me convocar para as lives só através de Rodrigo, porque ultimamente Celso convocou, eu não consegui ir nenhuma. Rodrigo mandou 3 convites, eu tava na
Rodrigo três, é ordem, né? Pô.
É. A gente considera, viu?
Rodrigo não pede, Rodrigo manda, né? Se a gente segurar mais 20 minutinhos de live aqui, a gente indica Rodrigo para chefe de segurança pública do estado de Pernambuco. Já pensou, Rodrigão? Toma aí, por respeito. Professor Aníbal, rapaz, fora das finais aí no grupo, não vai poder falar nada da final do Pernambucano, da final do Cearense, da final do Baiano. Tá tendo que saltar o euro aí para poder falar, ó. Põe o jogo em Toronto, que é da gente mais. Dava, se em Toronto dava uns 1.500 torcedores do esporte fácil em Toronto.
Pela geografia que ele usou na Copa do Mundo, de Toronto para Portugal, dá para ficar hospedado lá, né, também?
Dá para ficar hospedado lá também. Pelo menos já tá no hemisfério norte, né? Agora, já pensasse que ia dar esse custo aí para a Federação Cearense, pro Ceará, ó, joguei em Toronto. Aonde, porra? Toronto. Essa porra, agora gaste
dinheiro. Vozinho tem não, viu? Vozinho tem não, né? Ia ter que dar um calote nas parcelas do Barleto. Poder ir, viu? Não tem condição não, viu?
Tá aí, eu jogar em Toronto nessa porra agora. Quero ver se o governo de Toronto, se a presidência do Canadá não garante a segurança absoluta do evento. Aí começou a greia, né? Davidson dizendo para mandar um ônibus cheio de dublê na frente e mandar o Ceará no Veracruz. Veracruz aqui é um ônibus de linha, um ônibus normal. Ônibus
de linha, de trânsito normal.
Rapaz, mas por falar nisso, off-topic total. Vocês viram o tweet que estava rodando hoje do time do Boca indo para Sucre, lá para o jogo da Sul-Americana?
Vi não.
É o mesmo trajeto que o Fortaleza vai fazer, né? Óbvio, estão no mesmo grupo. É um trajeto de avião, outro de ônibus e um que dá para fazer de ônibus, mas é tão perigoso que dobraria o tempo. Aí o time vai dividido em vários carros 4x4, assim, ó. O time dividido em vários carros 4x4, meu amigo.
Hoje à noite, no Tele do jogo do Fortaleza, vale trazer essa imagem, viu, Rodrigo? Passa aí para os diretores da live da noite.
Não sei se foi Luca que compartilhou, mas foi alguém que falou assim: pô, vai ter.
Boa,
Marcelo Paes vai gastar com voo fretado, com ônibus e com Hilux, viu? Vai gastar de 3 vezes.
Realmente, é hostil.
Fechamos.
Até porque, a partir de agora, daqui 4h30 tem um coletivo, daqui a pouco o programa, o debate que a gente fez.
Tudo da coletiva.
Não, é debate que a gente. O que tinha para debater, eu acho que a gente passou, deu opinião, a pessoa pode gostar, concordar, uma coisa, enfim. Mas, a partir de agora, muito em breve, já vai ficar um pouco para trás, porque vai ter essa sinalização da SDS, e aí vai ser muito importante para saber o comportamento. Inclusive o comportamento, caso a SDS, a gente está considerando que ela vai desfazer a PM, que só falta chegar, fazer uma coletiva e falar disso, ó,
É isso mesmo. Não, ele vai meter um veja, eu acho que ele vai meter um veja bem.
Veja é, bem, mas aí no veja bem, aí e será que o STJD vai aceitar o veja bem? Enfim, aí agora realmente é acompanhar. Vamos acompanhar.
Clayton está dizendo que Toronto nada, traz para Boston.
Tá? Em Massachusetts.
É lá no Gillette Stadium lá.
É em Boston, mas eu acho que tem mais torcedor do Sport em Toronto, tem muito, tá? Professor Aníbal, Léo, já tá te desconvidando, vice, para 2030.
Bem pertinho.
2030 o homem tá forte mesmo.
Ah, 2030 o homem tá com bala, viu?
Finalmente. Ó, é sempre importante lembrar que o professor, com toda a sua galhardia, ele nos convidou para a Copa do Mundo de 2018 para ficar na casa dele. A Copa foi na Rússia, o professor mora em Portugal. Mas aí ele cresceu, tá, mas aí ele cresceu. Aí quando saiu a decisão da Copa de 2030, ele disse: tá convidado de novo. Agora vale. Agora de fato vale. Metade da Copa, realmente, ou quase metade da Copa, vai ser lá.
E aí a gente vai, professor, construa um quarto a mais aí. Já tá vindo mais filho. Tá com filho demais. Muito filho significa pouco espaço pra gente. Tá? Aluga um apartamento maior. Que a turma vai chegar, vai levar estúdio, tá? Vai com tudo. E você vai barrar Rodrigo. Você vai ter que devolver aí o que o Rodrigo faz injustamente com você no grupo.
Eita porra, é mesmo. É expulso
direto. Reinaldo Lira.
É a fuleiragem. Né?
Não, tá suspenso até dia 12. Cartão, diz que é a quinta punição.
No STJD tava morto esse menino aí, se chegasse. Ah.
Eu pedi um efeito suspensivo, eu fui sequestrado, teve um julgamento, teve um pleno ontem e eu perdemos o pleno.
Cara,
você Mariana Dourado. Mariana Dourado é procuradoria. Defende as punições. É, defende as punições no grupo.
Mari foi pra cima do professor.
Foi
procuradoria. Ministério Público.
Eu achava Ministério que Mari era da Defensoria Pública.
Não, Defensoria fui eu só. Fui eu sozinho defendendo o professor. Recebendo críticas aí, que o professor reincidente.
Muito reincidente.
Professor, não, paciência não é o forte do professor, não. Aqueles 15 minutos lá do VAR enlouqueceram o homem saiu rasgando para todo mundo. Foi expulso por causa dos 15 minutos do VAR. Almir Evangelista aí, já encontrando o culpado da nota da PM.
O estagiário. Mas... Não, aí na polícia é o subtenente velho. É o velho cabo, o velho. Pai, foi o cabo ali, escalante ali, do burocrático.
A boca é que perdido. O texto não é burocrático. Não é um texto que você pega de outro assunto e, ó, mandamos o texto errado. O texto, ele é muito específico. O cara quis dizer aquilo e ponto.
O cabo fez até o penúltimo parágrafo, né?
É.
O cabo não... fez o trabalho dele bem
feito. Tava segurando. O comandante chegou rasgando.
Essas justificativas que usam a tábua lógica, dentro da segurança pública não serve, não. O que está mais embaixo vai responder, pode ter até a foto, um áudio, uma entrevista em vídeo.
Tomara que isso não aconteça. Tomara que a responsabilidade venha sobre quem assinou a nota.
Vamos lá. Tem mais superchats? Acho que finalizamos todos, né?
Nem estava. Essa programação não era nem nós três aqui.
Nenhum de nós. Mas viemos aqui debater segurança pública e
já pensasse
outras questões mais, tá?
Rapaz, é porque tava difícil pra Minhoca, rapaz. Hoje no Esporte do Povo mandaram um superchat. Um cara perguntou assim: pai, Minhoca, você analisa tão bem futebol, tantos analistas bons, por que vocês não viram técnico? Aí o Graziano disse assim: rapaz, o Minhoca com essa cara dele aí, pra ele, como é que diz? Motivar um jogador, meu amigo. Matou, viu?
Caramba, e fala que a gente trata Minhoca mal. Jogaram essa pra cima, Minhoca, porra.
Rapaz, Minhoca, você com essa cara aí, ele disse: rapaz, é só a minha cara, mas eu trabalho demais. Aí eu falei lá no chat, eu passou testemunha que você trabalha demais.
Plantão, tem dois plantões pra fazer antes de terminar. Estamos sem WhatsApp, o WhatsApp caiu. Plantão 2. Spoiler da coletiva de Mazola. Diz que ele mesmo se chamou de imbecil. Que já tá no NE45. E Mazola se chamou de imbecil. Rapaz. Então daqui a pouquinho
Essa aí numa dessa, a gente tá aqui, a gente tá 1h45, Aí vamos supor que o comandante geral da Polícia Militar, Pernambuco, tá até tá, assim, tá vermelho, pé da vida, mas tá vendo essa live até agora. Aí traz essa informação. Aí o cara vai olhar pro lado e fala: eu tô errado. Olha como é, pô. Eu tô errado, não tô, pô. Pelo amor de
Deus. Lucas Furtado botou mais ou menos o seguinte: como foi? Diz que apresentado o Náutico, Mazola manda recado ao Mazola do Esporte. Cala a boca, idiota.
Pelo amor de Deus.
Aí, ó, já ficou a dica. Porra. Já fica. Deu a senha. Deu a senha pra coletiva, viu? Essa frase é um coringa. Ela pode ter sido uma mensagem de WhatsApp enviada por Raquel Lira. Ela pode ser uma fala que vai abrir a coletiva hoje. Ela pode ser tudo, viu? Pode ser um diálogo de frente ao espelho.
Pelo amor de Deus. Agora, veja só. Já respeito ele muito mais do que ontem. Primeiro.
Está concordando com a gente, né? Sobre ele mesmo.
Primeiro, está concordando. E a gente foi muito, muito justo. Ele falou isso, ontem não, quando o Babis falou. Eu não vou falar sobre o trabalho de Mazola nos últimos 3 anos, assim, mais do que é dito. Agora, o ponto, também não posso ignorar o 11 e 12 dele. O 11 subiu e o 12, onde foi uma catástrofe, aquele 2012 do Sport. Aquele treinador, eu falei, tomara que ele nunca mais seja aquele treinador. A forma de se comportar, de treinar o time, que nunca mais seja aquele treinador, porque aquele treinador ali foi um trabalho péssimo. Aí, mas depois subiu o Paysandu, ganhou a Série C, 8 anos, tudo bem. Mas aquela imagem era muito ruim, era a única imagem de Pernambuco. Se ele chega no dia seguinte, já na apresentação, ele fala que aquela imagem realmente era isso tudo. Mas, olha, eu tinha colocado 90-10, mas já vou diminuir, viu, Fred? Pode botar ali 80-20. Já diminuí. 80-20.
Rinaldo Pedrosa aí mandou o superchat, disse que Mazola faz jus ao futebol mais animado do Brasil.
Não, essa frase já eu nem ouvi nenhum contexto, eu captei o que foi dito aqui e já gostei demais.
Professor Aníbal, o correto era o Agamenon durar agora, fazer o Agamenonzinho até mais uma horinha, até a hora da coletiva, fazer o react da coletiva ao vivo, né? E ele já disse que o Urso, a série, foi renovada para a terceira temporada. Professor Aníbal, vê só. Eu até faria. Mas, infelizmente, eu e Cássio, por motivos diferentes, estamos com horário para agora, inclusive.
O meu é uma entrevista do TCC. Marco já tinha dado dano, mas ele tinha
falado. Então, não vale nada. Cássio, esse teu aí não vale nada. Vale nada.
Pro cara vale.
Esse teu aí desmarca, não. Desmarca. Tipo, cara, ó. O cara que vai dar entrevista, cara, tu nunca teve. Casal, ficou para 18 aí, viu?
Não,
ficou
só assim 18. Não, Fred, só assim não.
Mas por que vai ficar? Vai fazer, meu amigo, veja só, meu compromisso profissional chama.
Pronto. Você vai ficar agora, mais um minuto?
Não, eu tenho que pegar uma estrada para Gravatar.
Que também é nada, né? É nada.
Mas entro de lá. Se quiser que eu vá no carro, eu vou no carro.
Mas se você ficar mais 5 minutos, eu fico mais 5 minutos. O cara espera, inclusive,
para ficar na audiência. Eu só tô percebendo que as últimas lives...
É foda. As últimas lives... Mas ninguém, a turma quer react do julgamento...
Da coletiva. Tu espera mais.
As últimas lives de 45 minutos, elas estão virando Légua Tirana à base de superchat. Virou um
combustível
assim, ó. Vai botar no Top Gear o combustível do Pix, assim, ó, do superchat. Vocês não estão
usando Live Pix, não? Pode ser mais de 10 minutos.
Vocês não estão usando Live Pix, não?
Não.
Não.
Depois manda o Rodrigo olhar, ó. A galera do Bora pro Racha tá usando, eu não sei como é que funciona, não. Mas é um Live Pix que a mensagem vai pra tela imediatamente, só que o pagamento é via Pix e cai, e não tem aquele desconto pesado do YouTube. Oi, vale a pena dar uma olhadinha. E cai na hora, né? E cai
na hora. O cara tá na live ali, ó. Rinaldo, ele tá na live. Rinaldo, que tava mandando mensagem pra você. O WhatsApp caiu, meu irmão. Que eu falei, cadê o link? O cara não respondeu mais. Mas
enfim, oi, Rinaldo, tá aí, ó. Rinaldo autorizou, Cássio. Rinaldo autorizou.
Pronto, então vamos ficar mais ou menos aí, tranquilo.
Mas eu preciso ir, viu, jovem? Eu preciso ir.
Mas pelo menos, claro, que eu não sou de conversa mole, não. Era verdade, tá vendo?
Aí, ó. Tiago Freitas também pede pra gente segurar até a coletiva da SDS.
Não, aí não rola, não. Aí não rola, não.
Ou acaba agora ou vai até a coletiva.
Não tem meu termo, não. Não dá, porque a coletiva daqui é uma hora, pô.
A gente volta na coletiva.
Dependendo do que falarem.
Vamos fazer alguma coisa aí da vida de vocês. Vamos fazer alguma coisa da vida de vocês aí. Cássio vai conversar com o Rinaldo, mas não tem WhatsApp. Sabe qual é o problema? O WhatsApp caiu. e a turma tá sem ter o que fazer. Sem Rinaldo, WhatsApp.
Deixa eu só pegar um pedido para você. Me marca lá no Twitter. Que aí eu vou te mandar uma DM.
Eu
e
tenho
uma
sugestão, sugestão.
Fred, é sério mesmo. Sai rapidinho.
A minha é melhor. A minha é melhor. Fred,
beleza. Só, é de verdade. Rinaldo, me manda mensagem pelo Twitter. Que aí eu vou te mandar a DM e aí tu vai mandar o link para live. Já que o WhatsApp caiu, beleza? Faça isso aí, meu velho.
A minha é melhor, Cássio. Eu saio. Vê se Rinaldo topa. Eu saio.
Não.
Entra Rinaldo. Rinaldo faz a entrevista contigo ao vivo. Não, já fica gravadinho para ele. Todo mundo assistindo a entrevista. É sobre o quê? Qual é o tema?
Pergunta ele, pô.
Rinaldo, qual é o tema da entrevista? Responde aí no chat qual é o tema da entrevista.
Então, mas, de toda forma, eu adianto aqui, furo de reportagem, não será assim.
Por que não? Tu não vai perder o tempo, pô?
Porque eu não quero. Fica aqui.
Rinaldo, fica aqui. Então tu não vai mais responder, Rinaldo. Quer responder, Rinaldo, no particular?
Não, não, pô. É do jeito que ia fazer a live. Tu nunca fizesse, tu nunca respondesse, não. Tu veta todo mundo.
Então, pô, é a mesma live aqui, só que ao vivo.
Não, tu tá perdendo teu tempo, bicho.
Então eu acabo esse programa. Pronto. Eu tô aqui dando uma ideia boa, pô. Ó, o tema. Pô, olha o tema. A importância das transmissões da Copa do Nordeste para a valorização das equipes da região. Foco nos times da Paraíba.
Pronto, aí a galera pede depois o TCC dele, se ele passar.
Então, galera do chat, vocês querem que Cássio responda Rinaldo ao vivo para vocês enquanto
não respondo, a coletiva não perca o tempo de vocês, não vai rolar, não.
Mas podia virar um conteúdo gravado depois, viu?
Bom, disponibiliza aí. Fala de Pedro, não virou? Pedro Maranhão fez um vídeo.
Olha, eu quero, a turma começou, eu quero, viu? Entrevista ao vivo. R$200 de superchat para entrevista ao vivo. Aí Cássio pega. Duzentinho, Cássio. Tu pega essa entrevista ao vivo.
Fred, barato é tu, Fred.
Então, beleza. 500 conto, Cássio pega e treme aí. Já treme. Olha, cara, sim, Cássio. Atende o povo, pô.
Não, galera. Tô cansado mesmo. Rinaldo, eu tenho mais mesmo. Tava de muita onda. Se tu não mandar essa tweetada lá, eu vou ver meu programa aí no meu sofá. Manda logo a mensagem aí também.